Audiobook grátis apresenta. Mal sei dizer o que o meu pobre espírito, educado na antiga lição do cativeiro, sentia ao suave calor humano e feliz daquelas palavras. Voltei a Jerusalém, passei sobre o Tabor, donde se vê a larga planície de Esdrelon, amada dos heróis, o branco Hermon, Endor, e as montanhas de Galaad, descansei em Genea, a cidade dos levitas, toda escondida entre oliveiras e palmeiras e depois em Deten, onde José foi vendido por seus irmãos, depois na velha Betulia, pátria da forte Judite, vi Shomeron, que foi uma das mais velhas cidades de Israel, hoje caída, coberta com muralhas e bastiões de Herodes, Sichem, junto da qual Abraão ergueu a sua tenda, debaixo dos carvalhos do Moriá, Siloé, onde se fez a partilha do território entre as tribos, e onde pousou pela primeira vez o tabernáculo, depois da conquista de Canaã. Depois desviei-me para os lados de Jerichó, que estava então cheio de seivas e de rosas, junto ao Jordão andavam ainda alguns discípulos de João, cheios de saudade e de desejo, atravessei as lúgubres colinas de Judá, asilo de profetas, túmulo dos heróis, uma madrugada entrei, só, em Jerusalém. Nesse dia logo, subi ao templo. Junto dos pórticos exteriores, onde trabalhavam ainda cinzeladores de Cesareia, pedreiros de Samaria, vi, entre homens da Galiléia, a alta figura de Jesus de Nazaré. Estavam parados, esperando, um homem de Cariote, chamado Judas, curvado diante de um cambiador de moeda, trocava dracmas, atento. Parei, comovido, a olhar profundamente o rabi. Ele estava triste, os braços caídos, sem vontade, sem gesto, a cabeça desanimada. Tinha, nas feições finas, delicadas, pessoais, uma abstração, uma transcendente serenidade. Os olhos cheios de infinito, que pareciam olhar de um lugar inacessível, a testa larga, expressiva como a imobilidade de um céu, assemelhavam-se, superficialmente, como o corpo se assemelha à sombra, aos olhos, a testa de Léo, de Jesus de Sirach e de um outro, que era como lhes dado às contemplações, à abstração, ao ideal. A boca tinha uma forma tão pura, tão leve, uma mobilidade tão penetrada de graça, que parecia que dela só deviam soltar-se ironias aladas, mas o forte contorno dos lábios, a sua linha que era como um arco em descanso, tinham uma gravidade, uma beleza austera, que denunciavam a origem das palavras elevadas, e faziam sentir o profeta. Parecia-me ver-lhe, na parte inferior do rosto, uma firmeza, uma expressão de energia, que o tornavam um pouco semelhante a Judas Galanite, o poderoso agitador, em quem a ação era como um sangue vivo. De resto, um ar simples. Ele olhava os trabalhos dos pórticos, com um desdém sereno. Nos galileus sentia-se o constrangimento, o isolamento. Entrei no santuário, nas camarás dos serviços dois escribas argumentavam junto da arca do tesouro, com exclamações abundantes. Interroguei-os e disseram-me que o rabi de Galiléia muitas vezes pregara no templo que curara alguns doentes dos que se lamentam nas galerias da piscina probática a que argumentara com os escribas, e que em casa de Anã, na sala do banho, Gamaliel dissera do rabi, ele é bom e justo, mas não diz coisas novas. Argumentava-se muito sobre aquela palavra contida ou desdenhosa do sábio Gamaliel, entre os privados da Anã. Mas Gamaliel, dizia soberbamente o escriba, é um homem alheio a nossa entretém relações com essa gente da escola da Alexandria viaja demoradamente em Sichem onde estão os heréticos, e em Cesareia onde estão os romanos, e dá-se à cultura helênica, desprezando a lei. Homem, disse eu, em que despreza Gamaliel a lei, estudando e sabendo as letras gregas? O escriba riu finamente, como em triunfo, pois não diz o texto, e a sua voz era compassada e enfática, estudarás a lei de noite e de dia, e se assim não fizeres desagradarás ao Eterno. Ora, e traçava amplamente a capa, tossindo, vitorioso, ora Gamaliel só não desagradará ao Eterno se estudar a sabedoria grega num tempo, que não seja nem a noite nem o dia. O outro escriba, que era Eliel, de Praim, aprovou ruidosamente, batendo no peito. E sob a sombra pesada do velarium saudaram-se, risonhos. Saí das camarás levíticas, à hora sétima, quando há nos terraços do templo uma vida poderosa. Uns argumentavam, ou estudavam a lei, com as folhas de metal diante de si, em movimentos rítmicos outros vinham comprar ofertas de pombas e cordeiros, alguns consultavam sobre questões agrárias, muitos vinham trocar moedas, os serventes do templo passavam com as rezes a levá-las às piscinas e tocavam as trompas que anunciam a hora dos sacrifícios, os doentes cantavam os psalmos, as mulheres levíticas lavavam as vestes brancas nos tanques exteriores, espetavam as fogueiras purificadoras, ou giravam em volta das primeiras colunas, batendo em discos de metal. Eu entrei na galeria de Salomão, toda sonora de vozes. Jesus, cercado de galileus, tinha ensinado. Alguns gritavam, Hosana, ao filho de David, porque os pobres, os doentes e as crianças, vendo que ele era entre os homens o melhor, o mais terno, o mais consolador, chamavam-lhe o filho de David e os escribas riam, bocejavam desdenhosos. Alguns fariseus, tomados de chotacão, queriam a convocação do Sanedrim. Um velho herodiano, com gestos desolados, lamentava a decadência da escola profética de Israel. É um ignorante, diziam, com desprezo, vastos doutores. Ásperos, zelosos, com a cabeça envolvida na ponta do manto, as barbas eriçadas, insultavam. O povo, com o ruído de um arvoredo, falava do mestre. Alguns velhos diziam, sim, sim, irmãos, este é um profeta, é o Cristo. É o Messias, clamavam grandes vozes. Muitos iam, correndo, prostrar-se diante da porta da arca bradando, graças, Senhor, o Messias chegou. Os sacerdotes interrogavam, inquietos. Os homens espalhavam-se pelo templo, gritando, é o Messias, é o profeta da Galileia. Os escribas andavam entre a multidão, explicando, convencendo, que dizeis. Vós não conheceis a lei diz que o Messias virá, e que Elias ressuscitará. Calai-vos, bradavam os escribas, sois também galileus? Não sabeis. Que a Escritura diz que o Messias há de ser da geração de David? E não. Sabeis vós que este é o filho do carpinteiro Joseph, e de uma mulher da aldeia de Caná? Não voltem dito todos os que vêm de Nazaré? É verdade, diziam alguns. E não sabeis, continuavam, que os textos dizem que o Messias nascerá. Em Betlém, e onde nasceu este? Em Nazaré, bem o sabeis. Uma voz, receosa mais irritada, disse, pois ele nasceu em Betlém, em Nazaré, bradaram alguns escribas. Sim, sim, em Nazaré, disse a gente, é, pois, o Cristo. Ide, homens amaldiçoados que andais afastados da Escritura. Os do povo calavam-se, mas desciam rapidamente as largas escadarias. Areadas, porque se dizia que Jesus estava curando e ensinando no Tirepion.